Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite a respeito dos sonhos e propósitos de Deus para a nossa vida, porque Deus tem propósito para cada um de nós, amém? E eu quero falar a respeito de fé e de acreditar, o quanto nós acreditamos no Senhor, ou o quanto nós dizemos que acreditamos no Senhor, porque crente, teoricamente, é aquele que acredita. Um cristão precisa acreditar. Mas é possível ser cristão e não acreditar? Como nós temos visto pessoas vivendo na nossa geração hoje, no nosso mundo hoje, eles vivem, são crentes, mas vivem como se Deus não existisse. Eles dizem crer em Deus, eles dizem crer no Evangelho, mas eles vivem como se o Evangelho não existisse, eles vivem como se Deus não existisse. E nós podemos então, num contrassenso, dizer que eles são cristãos ateus, porque o cristão teoricamente crê, mas existem muitos que creem em Deus, dizem crer em Deus, dizem ser cristãos, mas vivem como se Deus não existisse. Uma pesquisa foi feita no Brasil e ela revelou que 95% dos brasileiros dizem crer em Deus. Quantos por cento? Quer dizer, 9 pessoas em meia de cada 10, ou 95 pessoas de cada 100 pessoas dizem crer em Deus. Menos de 5% da nação brasileira fala que não crê em Deus, diz que é ateu. Mas eu tenho certeza que desses 95%, a maioria crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Então existe uma grande diferença entre crer em Deus e se relacionar com Deus. Entre crer em Deus e acreditar que Ele pode fazer as coisas na nossa vida, que Ele pode mudar a nossa vida. Então talvez você, no seu lugar, questione: mas pastor, crer em Deus não é suficiente? Crer em Deus não está bom, não basta somente crer? E eu respondo para você com um redondo: não. Não adianta só crer, não adianta só acreditar, nós precisamos viver como se Deus existisse, porque Deus existe. Crer em Deus e viver como se Ele não existisse é uma hipocrisia, é um contrassenso. Por quê? Crente, tem até um ditado antigo que fala que crente até o diabo é. Não é um ditado antigo. Lá em Tiago capítulo 2, verso 19, nós estudamos até essa semana, né, conversando sobre Tiago, estamos conversando às quintas-feiras sobre o livro de Tiago. E Tiago 2,19 diz o quê? Você crê em Deus? Que bom que você crê em Deus. Crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e temem. Porque você crê em Deus, um Deus que talvez você nunca viu, um Deus que você não tem uma experiência tão intensa. Mas o diabo crê em Deus porque ele sabe que Deus existe. O diabo crê em Deus porque ele conhece Deus. Talvez conheça até melhor do que nós o conhecemos. Por isso que ele crê. Mas só crer não é suficiente. Até o diabo crê. Nós precisamos de mais do que crer. Crer é o primeiro passo, mas não pode ser o único passo. Então diga comigo, para você gravar, se você estiver escrevendo, como escrever aí em algum lugar, diga comigo: crer é o primeiro passo, mas não pode ser o único. É o primeiro de uma série de passos. Eu começo crendo. Se eu não creio no começo, eu não vou crer em momento nenhum. Mas é o primeiro passo, não pode ser o único passo. Porque o ateu diz: eu não creio em Deus. O ateu diz não para Deus. O cristão ateu se contenta em apenas crer. Só eu acredito. Eu não acredito que Deus pode fazer nada, mas eu acredito em Deus. Agora o cristão genuíno, além de crer, ele conhece, ele obedece, ele serve a Deus de todo o coração. E eu pergunto: quem é você? Você é um ateu? Você é um cristão ateu? Ou você é um cristão genuíno? Porque o ateu diz: não conheço Deus. Provavelmente você não é, a não ser que você esteja nos visitando hoje, querendo conhecer Deus. E meu desafio aqui hoje é provar para você, convencer você na força do Espírito Santo, que Deus existe, Ele é real. E nós cremos nesse Deus, e Ele pode fazer mudança. Você talvez seja um cristão ateu, que crê em Deus, está na igreja há muitos anos, mas vive como se Deus não existisse. Mas você também pode ser um cristão genuíno, porque é aqui que está a diferença. É aquele que crê em Deus, mas vive de forma a comprovar a existência de Deus. Cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas não se acha capaz de mudar. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode mudar o nosso casamento. O cristão ateu é aquele que faz planos, faz projetos, ele sonha com uma mudança, ele sonha com Deus fazendo algo impossível na vida dele, mas ele acha que nunca vai acontecer com ele. Ele acha que o Deus da Bíblia é um Deus do passado, é um Deus que pode fazer, mas não vai fazer na vida dele. Mas eu quero dizer para você, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Então nós não podemos ficar longe de Deus. Você precisa crer que Deus é um Deus de impossíveis. E alguma coisa tem que mudar na sua vida. E o tema da mensagem hoje é quando você crê em Deus, mas se acha incapaz de mudar. Fala comigo, quando eu creio em Deus, mas me acho incapaz de mudar. Talvez você se ache incapaz, sem condição. Fala, pastor, eu até creio em Deus, mas meu casamento não tem jeito. Eu até creio em Deus, mas minha família, ó, não dá. Meu pai, minha mãe, não tem solução para eles. Eu creio em Deus, mas não tem jeito no meu trabalho. Eu creio em Deus, mas não tem jeito para mim. Eu sou um sem vergonha, eu sou um pecador, eu sou acabado. Eu até creio em Deus, mas não tem jeito para mim. Eu quero dizer para você, se você crê no Deus genuíno, tem jeito para você sim. Pode parecer impossível, mas tem jeito para o seu casamento sim. Tem jeito para a sua família sim. Tem jeito para a sua vida sim. Tudo que nós precisamos fazer hoje é identificar as mentiras do diabo. Porque o diabo mente para nós, ele é o pai da mentira. Ele nos engana. E nós, mesmo depois de termos sido perdoados por Deus, mesmo depois de termos sido aceitos por Deus, muitos cristãos ateus vivem sobre uma ilusão de que é impossível mudar, de que não tem jeito de mudar. Alguns se entregam aos problemas do presente, sem nunca imaginar e nem sonhar uma saída, nem sonhar ou encontrar uma mudança para a vida dele. Ele está satisfeito assim. Eu sou crente, mas eu tenho várias falhas na minha vida. Eu sou crente, mas eu não consigo perdoar as pessoas. Eu sou crente, mas eu não consigo acreditar em Deus. Mas está bom, eu sou assim mesmo. É suficiente para mim. Não é suficiente para você. Porque ou você é ou você não é. Sim, sim, não, não. Essa é a palavra de Deus. O que passar disso é procedência maligna. Então ou você é, e se você é cristão, se você acredita em Jesus Cristo, se você acredita no Espírito Santo, se você acredita na comunhão, você acredita na mudança. Porque o Evangelho trata de mudança. O Evangelho trata de renovação de vida. E se eu sou cristão, eu tenho que acreditar no Evangelho todo, para o homem todo. Não adianta acreditar em parte do Evangelho, a parte que combina comigo. Agora a parte que não combina, eu faço de conta que ele não existe. Não pode. Ou eu acredito em tudo, ou não acredito em nada. E Deus é assim. Então alguns estão se entregando aos seus problemas e não conseguem ver solução. Nós podemos crer em Deus abertamente, e muitas vezes até nos orgulhamos de ser cristãos, de vir à igreja, de cumprir com o papel, mas nós não acreditamos que esse Deus em quem nós cremos é capaz de nos transformar. Isso quer dizer o quê? Que você é um cristão ateu, que você não acredita na transformação. E você fala, pastor, ó, não que eu não tenha tentado, que eu já tentei muitas vezes. Ó, eu estou na igreja há 30 anos, o que eu já tentei de mudar, pastor, não está escrito. Que bom que você tentou, mas por que você desistiu? Por que você parou? Por que você não tenta mais? Parece que nada acontece, e aí você volta ao ciclo da incredulidade. Você volta a ficar dentro da igreja, porque você gosta da igreja. Você gosta da palavra, você gosta das pessoas, mas você não gosta de Deus. Ô pastor, como assim eu não gosto de Deus? Porque se eu gosto de Deus, eu acredito nele. E se eu acredito em Deus, eu estou na brecha para a mudança acontecer. Não adianta estar na igreja porque eu gosto das pessoas, eu gosto do ambiente, eu gosto da palavra. Eu preciso acreditar em Deus. E quando eu acredito em Deus, eu estou sempre disponível para as mudanças acontecerem na minha vida. Tenha você 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70 ou 80 anos. Não importa a sua idade, Deus pode fazer uma mudança sobrenatural na sua vida. Deus pode mudar as coisas na sua vida, basta você acreditar. Então, acredite em Deus de verdade. Deus pode transformar você. Mas isso não vai acontecer enquanto você não achar que acontece. A mudança só vai acontecer quando você falar, eu quero a mudança na minha vida. Eu estou disposto a transpor as barreiras da minha vida. Porque nós vivemos com uma grande cerca invisível à nossa volta. E nós achamos que somos incapazes de passar por essa cerca. É uma cerca invisível. Você não enxerga ela, mas ela está lá. O que compõe essa cerca invisível? Eu vou tentar tornar ela mais visível para você imaginar. Quais são as nossas limitações, as nossas fortalezas? Cada estaca que nós batemos nessa cerca invisível. A cerca invisível são, por exemplo, tentativas frustradas. Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Tentou mudar e não conseguiu. Tentou conversar com a sua família e não conseguiu. Tentou se relacionar com as pessoas e não conseguiu. Cada tentativa que você teve foi frustrada. É uma estaca batida na cerca. E você não consegue viver a mudança. Pessoas que nos traíram no passado. Ah, fulano me traiu, ciclano me traiu. Então nunca mais confio em ninguém. Tem mulheres que não conseguem se relacionar com homens até hoje, porque um dia elas foram traídas. Um dia foi abandonado no noivado, ou um dia foi abusado sexualmente por alguém em quem ela confiava. E até hoje a pessoa não consegue mais confiar em ninguém. A pessoa perde a credibilidade. O que é isso? É uma cerca invisível. Você pode falar, mas não é bem isso. Está lá, a estaca está lá. Quantos de nós somos traídos? Pessoas que contaram mentira para você. Pessoas que enganaram você com mentira. Alguém na igreja que não respeita você, que não cumprimenta você. E você cria uma barreira e fala, eu me relacionei uma vez na igreja. Eu nunca mais quero me relacionar, porque as pessoas são falsas. O que é isso? Uma cerca invisível. A igreja é um lugar de relacionamentos. Nós precisamos conhecer, nos abrir para as pessoas. Mas uma frustração, ou duas, ou três, ou dez. A senhora pastor, não é bem o caso, não foi só uma. Mas 30 vezes. E toda vez que eu me abri para as pessoas na igreja, eu me frustrei. E agora o que aconteceu? Você parou de acreditar. Mas a igreja é um lugar de relacionamento. Eu sempre ouvi uma pessoa dizer assim, igreja não é lugar de fazer amigos. Nada, humanamente falando, faz sentido. Humanamente falando, porque na igreja o lugar para ter gente problemática é a igreja. Só que isso é humano. Se eu acredito em Deus e na transformação das pessoas, a igreja sim é o lugar de eu fazer amigos para minha vida inteira. Porque eu não estou mais confiando nas pessoas, eu estou confiando naquilo que age na vida dessas pessoas. É esse o poder que eu tenho que acreditar. Muitas pessoas não se relacionam mais porque frustraram um relacionamento. Confiaram em alguém, foram frustradas. Às vezes um pastor sem vergonha que você conheceu. Eu como pastor sofro muito com isso. As pessoas chegam para mim, falam, pastor, já sem me conhecer já me julgam. Não quero nem conhecer essa pessoa, não quero nem conversar com ele. Porque um dia eu tive um pastor, porque um dia eu ouvi a história de um pastor, porque um dia eu conheci um pastor. E essas pessoas do passado continuam impedindo você de crescer hoje. Quantas barreiras eu tenho que transpor só pelo fato de eu ser pastor? São cercas invisíveis que estão indo à nossa volta. Nós precisamos fazer o que com essa cerca? Ficar preso dentro delas ou nós podemos transpor? Nós podemos ir além. Você não vê essas coisas, não acha que é isso, não acha que esse é o problema, mas está lá impedindo você de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Mas eu quero dizer para você hoje, as coisas podem ser diferentes, nós temos que acreditar. Agora a gente não acredita no cosmos, a gente não acredita em nós mesmos, nós acreditamos em Deus, porque Ele é a força superior que tem o poder de mudar as coisas. Talvez você tenha uma cerca invisível com você mesmo, baixa autoestima. Você não confia em você porque você já tentou e deu errado. Ou você tem uma estima muito elevada também, o que é uma cerca. Você acha que pode resolver tudo e aí quando você não consegue você fica frustrado. Nós não confiamos em nós mesmos, nos nossos cavalos. Nós não confiamos na nossa força, no nosso dinheiro. Nós confiamos no Senhor. Nós temos que nos livrar das coisas que nos prendem, que nós não conseguimos nem imaginar o que é. Eu até contei hoje de manhã, vou contar de novo. O exemplo de um elefante no circo. Hoje, graças a Deus, é proibido. Ninguém mais pode ter, os circos não podem ter mais animais. Mas você já ou foi em um circo assim, ou já viu pela televisão. Sabe o elefante de circo? Grandão. Ele entra na apresentação dele e ele faz uma demonstração de força. Ele levanta as pessoas, né? Ele esmaga as coisas. É um elefante gigante, pesa toneladas. São animais fortes, mas eles são dominados por uma simples corda. Com toda a força que ele tem, uma corda domina ele. E durante o espetáculo ele mostra a força dele. Todo mundo sabe que se ele resolver dar uma doida, ele sai correndo de lá e ninguém segura aquele elefante. Ninguém nem fica na frente dele. Porque ele sai derrubando parede, sai derrubando tudo pela frente, porque ele é forte. Mas por que aquele elefante não usa a força dele? Porque ele está dominado. Algo na mente dele o impede de usar a força que ele tem. E ele permanece preso, quieto, contido somente por uma corda. Às vezes preso num banquinho. Ou numa estaca enfiada só uns centímetros na terra. Uma estaca que eu e você, que não temos 1% da força daquele elefante. Você consegue tirar aquele banquinho do lugar, sim ou não? Mas por que o elefante não tira? Por que ele não se movimenta? Por que ele está preso? Porque a mente dele está presa. Esse é o mistério. O que mantém o elefante preso? Porque ele não foge, porque ele não escapa, porque ele está adestrado, ele está dominado. O elefante do circo não escapa, porque ele tem estado preso à estaca por muitos anos, desde pequeno. Ninguém adestra um elefante selvagem. que cresceu livre, mas aquele que cresceu preso, ele está condicionado a ficar preso. Imagina aquele elefante recém-nascido, amarrado na estaca. Ele tentou puxar, ele tentou sair, mas ele não conseguia, porque ele era fraco. Ele ainda não tinha força. E um dia, para a triste história daquele elefante, um dia ele desistiu de lutar. Ele desistiu de tentar. Ele aceitou a sua impotência e ele se conformou com o seu destino. E quando ele desistiu de lutar, acabou. Ele cresceu, ele ganhou força, ele ganhou energia, ele é tudo que nós sabemos que um elefante é. Mas ele não tem coragem de se movimentar, por quê? Porque ele está preso. A mesma coisa acontece com a nossa cerca invisível. Nós estamos presos a ela e nos achamos incapazes de mudar. Nós estamos presos à nossa estaca, nós estamos presos à nossa vida, presos ao nosso passado. Uma coisa que não prende você mais hoje, você pode voar, você pode ir além. E às vezes eu vejo muita gente na igreja assim, que eu olho e olho igual aquele elefante no circo e falo: querido, vença isso, rompa essa barreira, porque eu sei que a pessoa é capaz, eu sei que a pessoa tem possibilidade de fazer, basta ela acreditar, basta ela avançar, mas a pessoa está lá presa ao passado, presa aos problemas, presa à situação. Então isso quer dizer o quê? É a nossa cerca invisível. Nós estamos presos a ela e nos achamos incapazes de mudar. E aí nós conhecemos Deus e Deus fala: você é ilimitado. Deus fala: você foi feito a minha imagem e semelhança. Isso quer dizer que você pode voar, você pode correr, você pode andar, você pode romper com essas fortalezas. Mas por que você não rompe? Porque a sua mente ainda está na escuridão, você ainda está preso. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, porque aqueles crentes que já tentaram e não conseguiram, ou aquelas pessoas que nunca tentaram, porque elas se acham incapazes de mudar. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são deste mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Capazes de destruir o quê? Mais uma vez, fortaleza. E o texto continua: e assim destruímos ideias falsas. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. As armas que nós usamos na nossa luta não são armas naturais. Deus não vai fazer você igual o Popeye, tomar um remédio, ó, agora estou podendo. Deus não vai usar arma natural para fazer você romper. Deus vai levar você a romper através da mudança na sua maneira de pensar, uma nova mente, uma nova mentalidade. Nós temos que romper com as fortalezas. Fortaleza quer dizer o quê? Coisas que estão na mente. Nós somos aprisionados pela nossa mente, pelas nossas ideias. Mas as armas da palavra de Deus podem derrubar estas fortalezas. Fala comigo: a palavra de Deus tem o poder de derrubar as minhas fortalezas. Nós podemos romper com esse passado, nós podemos romper com as limitações, é possível. Quantas vezes eu conversando com pessoas no gabinete, e eu acabei de pregar a mensagem, a pessoa acreditou na mensagem que eu preguei, mas quando esbarra na fortaleza dela, ela não consegue mudar. Eu passo por isso às vezes, eu prego uma mensagem, e quando esbarra na minha fortaleza, aí eu dou uma recuada. Normalmente quem me ajuda nisso é minha esposa, e eu ajudo ela, isso é casamento. Ela fala: Rafa, não é assim, você vai se deixar vencer por uma fortaleza? Vai se deixar vencer por uma ideia errada? Eu tenho que lutar contra mim mesmo, porque não é fácil. Não estou dizendo para você aqui que é tranquilo, basta você falar: eu acredito e tudo está resolvido, eu acredito e as coisas vão mudar. Eu preciso acreditar, e ao acreditar, eu vou permanecer acreditando, porque quando eu passar pela prova, é que eu vou receber o resultado, quando eu for aprovado. Então, antes de tudo na minha vida, eu preciso fazer uma coisa: eu preciso reconhecer quais são os meus problemas. Então reconheça, se você está anotando a mensagem, escreva aí: reconheça quais são os seus problemas. Primeiro ponto: se eu não reconhecer, eu não posso mudar. Se eu não identificar os problemas, contra quem eu vou lutar? Já pegou alguém lutando contra qualquer coisa? Não reconhece. Se eu não identifico o meu inimigo, eu vou atirar em qualquer um. Então eu preciso identificar quais são as minhas fortalezas, identificar quais são os meus problemas. Romanos capítulo 6, verso 14, diz assim: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Reconheça o seu pecado, e quando você reconhecer ele, saiba que ele não tem poder contra a sua vida, ele não vai derrubar a sua vida. Nós não somos dominados pelas ideias, nós não somos dominados pelas acusações, pelas ideias falsas, pelas acusações, pelos julgamentos da lei, nem pelos julgamentos da nossa mente. Nós somos dominados pela graça de Deus. Deus trouxe uma ideia nova, e a ideia dele é a graça que nos perdoa, a graça que nos aceita. E aqui está uma mudança de perspectiva. Nós não devemos viver a vida guiados pela culpa, guiados pelo medo. Nós não devemos viver a vida guiados pelo julgamento. Mas nós temos que usar as armas de Deus, da mensagem de Deus, a graça de Deus, que nos livra de toda culpa, que nos livra de todo mal, que nos livra de toda perda. É a graça de Deus. Mas muitos de nós são dominados por coisas que estão muito longe de ser o melhor de Deus para nós. Nós somos dominados por coisas tão pequenas. Nós somos dominados por mágoas tão pequenas. Nós somos dominados por problemas tão pequenos. A maior locomotiva do mundo, o maior trem, é o trem aqui, pensa no trem, não vamos pensar no maior do mundo não. O que passa aqui na estação de Mauá? Se aquele trem estiver em movimento, mas ele nem anda muito rápido, esse aqui anda devagar. Eu andei num trem, numa viagem que eu fiz, que ele andava a 300 km por hora. Então você imagina um trem andando a 300 km por hora. Coloca uma parede na frente dele. A parede para ele. Agora esse mesmo trem, se ele estiver parado, coloca um bloquinho de madeira na roda dele. O bloquinho para ele, não para? Essa é a questão. Nós temos que aprender a romper na nossa vida. Nós não podemos ser dominados por coisas pequenas. Quando a nossa vida está parada, qualquer coisa impede você. Quando você está em movimento, ninguém pode parar você. Ninguém pode segurar você. E aí tem coisa que domina a gente que parece até brincadeira. Tem gente que é dominado pela comida. Quando não comeu, está desesperado. Tem gente que é dominado pelo café. Se eu tomar café, eu estou bem. Se eu não tomar café, meu Deus. Dá palpitação, eu preciso. Porque alguma coisa está no controle da minha vida, que não sou eu mesmo. Da dor de cabeça, da canseira. Por quê? Alguma coisa está dominando você que não é você, você está perdendo o controle. Tem problema tomar café? Claro que não tem problema. O problema é ser dominado por ele. Tem problema comer? Claro que não tem problema. Mas tem gente que quando não come fica o demônio. Desespero. Por quê? Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua mente? Quem controla você? Eu dei esses exemplos de comida, café, que são parte do nosso cotidiano. Mas aplica a mesma coisa. As pessoas são dominadas pela raiva. É o mesmo princípio ativo. A pessoa que não tem que tomar café para ficar bem, é a mesma coisa se ela tem um ódio ou uma amargura. Quando ela está com ódio, ela não consegue nem pensar direito. Da dor de cabeça, da canseira, da angústia. Quando a pessoa está com fome, ela não sabe, ou ela está com ódio, ou ela está com amargura, com rancor. Alguma coisa está dominando ela que não é o Espírito de Deus. Ela perde o controle, perde o domínio sobre a própria vida. Responde mal às pessoas. Não que ela não goste das pessoas. Ela consegue ferir pessoas que amam. Por quê? Ela está desgovernada. Outras pessoas são governadas por coisas que talvez não são tão nocivas. Ou tão... O café não é tão nocivo. Tem os seus problemas, mas tem pessoas que são dominadas, por exemplo, pelo álcool, pelas drogas. E uma pessoa dominada pela droga, quem está no controle ali não é ela. Ela faz coisas que ela não gostaria de fazer. Ela entra em lugares que, se ela não tivesse sob o domínio, o desespero daquela droga, ela não entraria. Ela fala coisas, ela ofende pessoas que, se ela não tivesse sob o domínio da droga, ela não faria. Agora nós apontamos todas as nossas armas para os vícios, para a droga, para o álcool, para o jogo. Nós apontamos todas as nossas armas para esses grandes problemas, que são problemas que devem ser combatidos. O problema é que nós esquecemos os pequenos. E aí a gente pode se vangloriar de falar: pô, na igreja ninguém mais bebe. Na igreja, ó, todo mundo foi transformado. Chegou aqui drogado, agora não é mais. Chegou aqui viciado, não é mais. Enche o peito para falar. Enquanto isso, na igreja, tem um monte de gente fazendo fofoca da vida do outro. Enquanto isso, na igreja, tem um monte de gente dominado pela amargura, pelo ódio, pelo ressentimento. Por que você está estupando o peito para falar que ninguém é dominado por nenhum vício dentro da igreja? Nós estamos dentro da nossa cerca invisível. Agora, o Deus em que nós cremos, Ele não aceita nenhum tipo de vício. Por quê? Porque o vício é aquilo que tem o poder de nos controlar. E nós temos que decidir ser controlados somente pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas estão atadas, às vezes atadas por falsas crenças, diferentes maneiras de ver o Evangelho, ideias erradas a respeito de Deus. Elas imaginam um Deus mau, um Deus cruel, um Deus que maltrata os seus. Porque ela ouviu tanto isso, talvez, e ela esqueceu do Evangelho da graça de Deus. Ela esqueceu do Evangelho do amor de Deus, que recebe as pessoas, e muitos estão presos nas mentiras, na religiosidade. Seja qual for o desafio, o primeiro passo que nós temos que tomar, sempre é o passo mais difícil, que é reconhecer que eu não estou na dependência, na dispensação da graça de Deus. É reconhecer que aquilo que está dominando a minha vida não é o que tem que dominar. Alguma coisa está fora de controle, eu tenho que sair da negação e entrar na graça de Deus. Eu tenho que parar de negar que o problema não existe. Eu tenho que parar de falar que a situação não é um problema para mim. Para de negar o seu vício. Porque o viciado é assim, não é? O alcoólatra sempre fala o quê? Não, quando eu quiser eu paro. Quem já ouviu isso alguma vez? Ele está fazendo o quê? Está negando o vício. Enquanto ele não falar, eu sou alcoólatra, eu preciso de recuperação, a mudança não acontece na vida dele. Na nossa vida também. Enquanto você não reconhecer os seus problemas, enquanto você parar de se achar um super crente, mas é um baita de um crente ateu, mas se acha super, todo poderoso, enquanto você não reconhecer a sua limitação, você não pode estar na dispensação da graça de Deus. Mas quando eu reconheço o meu pecado, quando eu reconheço o meu problema, quando eu reconheço o meu vício, seja ele tomar conta da vida dos outros, seja irresponsabilidade, marcar as coisas e não cumprir, não terminar aquilo que começou, desmotivar as pessoas dentro da igreja, criar grupinho para fazer contenda dentro da igreja, seja qual for o problema, o vício, usar palavras que destroem a vida das pessoas, além daqueles vícios tradicionais, carência de atenção, incompreensão das pessoas, vício é idolatria, e idolatria nos afasta de Deus. Nós tentamos satisfazer uma necessidade que só Deus pode satisfazer, é só Deus que pode controlar a nossa vida. Uma quantidade enorme de cristãos ateus não se colocam à disposição de reconhecer, antes de nada, que eles têm um problema. Mas eu quero dizer para você, Deus pode te ajudar a resolver os seus problemas. Porque aquilo que para você pode parecer impossível, aquela questão na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua vida, aquele pecado escondido, aquele vício oculto, que você fala, falando, pastor, não tem jeito, eu já tentei de todo jeito, para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. Marcos capítulo 10, verso 27, para os seres humanos isso não é possível, está escrito lá, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Diga comigo, para Deus, mais forte, para Deus tudo é possível. Para as pessoas as mudanças podem ser difíceis e até impossíveis, mas para Deus não. Ele é maior do que os nossos problemas, sejam quais forem os problemas. Ele é maior do que as nossas situações. E se você se acha incapaz de mudar, reconheça que isso é uma mentira, porque para Deus tudo é possível, inclusive a sua vida mudar, o seu marido mudar, a sua esposa mudar, os seus filhos mudarem, os seus pais mudarem, o seu trabalho mudar, a sua cidade mudar. Para você pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu posso viver uma mudança, eu posso experimentar uma mudança. Muitos cristãos ateus abrem mão da esperança, abrem mão da fé, mas chegou a hora de você rejeitar as mentiras e aceitar a verdade de Deus, se você estiver pronto para Deus permitir que a mudança aconteça na sua vida. Então o primeiro passo é, eu tenho que reconhecer quais são os problemas. O segundo passo que eu tenho que dar, eu tenho que me livrar das desculpas. Para de dar desculpa, para de justificar o seu erro, porque aí vem outro processo, no processo de libertação. Primeiro eu tenho que reconhecer, eu sou um pecador e careço da graça de Deus. E depois eu tenho que parar de ficar arrumando desculpa para esconder o meu erro. Não, eu bebo porque é minha família, porque eu esqueço. O que é isso? É desculpa para o problema. Não, aqui é essa amargura, pastor, ó, eu posso perdoar tudo, mas isso aqui eu não posso perdoar. Como assim? Você não pode perdoar? Ah não, porque olha, ele fez isso contra uma pessoa muito importante para mim. Isso aqui é imperdoável. Existe alguma coisa imperdoável? O que eu quero dizer com isso? Eu estou aceitando uma parte da verdade e rejeitando a outra. Então é hora de nós nos livrarmos das desculpas. Porque antes de começar a sua jornada, rumo à sua mudança, você tem que se preparar. Porque não adianta você falar, pastor, eu vou mudar. Glória a Deus, ouvi a palavra de Deus hoje na igreja e hoje é o dia da minha mudança. Aí você acha que vai sair da igreja e vai ser tudo um mar de rosas. Não é assim. Se você sair daqui hoje falando, pastor, hoje eu vou mudar, a hora que você dobrar a esquina, vai ter um monstro te esperando. A hora que você chegar em casa, vai ter um problema lá te esperando. Aí você fala, pô Deus, hoje que eu decidi mudar, apareceu esse grande problema. É assim que Deus vai tratar. Porque no mundo tereis aflições, mas sei de bom ânimo, porque Deus venceu o mundo e Ele te conduz a vencer também. Então aquele monstro do, pô, eu já tentei isso antes, não dá. Para mim não dá certo, eu não consigo mudar. Eu sou assim mesmo e pronto, isso não existe. Ah não, tem pessoas com problemas maiores do que os meus, isso não existe. Para de se desculpar falando que não tem jeito, que não vai dar, que não tem solução para você. Tem solução para você sim, tem jeito para você sim. Nós cremos um Deus dos impossíveis. Antes de contar com a ajuda de Deus para mudar, você precisa se livrar das desculpas. Para de dar desculpa. Jesus, andando no seu ministério, ele entrou na cidade e ele passou no tanque de Betesda, que era o portão das ovelhas. Um tanque que tinha lá numa das entradas da cidade. E aquele tanque tinha uma história naquele tanque. E ele encontrou muitos doentes ali. Que tinha uma história que quando tinha o movimento das águas, de vez em quando o Espírito de Deus descia ali e mexia as águas. O primeiro doente que entrasse no tanque era curado de qualquer enfermidade. E é claro que a história se espalhou. Logo aquele tanque virou uma igreja. Se fosse um dos dias de hoje, ia virar uma igreja. Né? A igreja do milagre. Porque um dia aconteceu. A Bíblia não relata quantas vezes aconteceu e nem quanto tempo aquilo acontecia. Mas lá em João 5, conta a história quando Jesus passou naquele tanque. E Jesus olhou para aquele homem num estado crítico. E havia um homem lá que estava há 38 anos. Quantos anos? 38 anos esperando o movimento das águas. Há 38 anos o homem era doente. E Jesus viu ele lá deitado. E sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou para ele, João capítulo 5, verso 5. E Jesus fez uma pergunta para ele, a pergunta foi, você quer ser curado? Qual foi a pergunta de Jesus? Você quer ser curado? Pergunta simples, não é? É ou não é simples? O que é essa pergunta exige uma resposta, qual resposta ela exige? Você quer ser curado? Qual a resposta? Sim. É simples. Mas por que a gente não é simples? Se eu virar para você hoje e falar, você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua história? Você quer mudar esse problema que você está enfrentando? Qual é a resposta simples para essa pergunta? Não é o que a gente responde. Ah, eu quero, pastor, mas ó, tem jeito não. Eu quero, pastor, mas ó, tem 38 anos que eu luto com esse casamento, não tem jeito mais para esse casamento. Por que a gente faz isso? Por que a gente responde da maneira errada? A pergunta é simples, sim ou não. E nós inventamos desculpa. Aquele homem lá do texto de João, do portão das ovelhas, ele respondeu lá no verso 7, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente vem antes de mim. Poxa, que pergunta simples. A pergunta de... A pessoa que podia curar ele estava ali. A oportunidade da cura que ele estava esperando há 38 anos estava diante dele. E ao invés de responder, sim, eu quero ser curado, ele veio dar uma desculpa do porquê ele não tinha sido curado ainda. Eu não quero saber por que você não mudou até agora. Você não precisa justificar para mim. Nem para Deus, o porquê você não mudou até hoje, porque você é um cristão ateu até hoje. A pergunta de Deus para você hoje é simples: você quer ser um cristão genuíno? Você quer mudar a sua vida? Não vem se justificar para mim. Ah, pastor, eu não mudei por isso, 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 isso. Eu não quero saber. Eu quero saber por que você não vai mudar hoje. Qual é o que tem diante de você? Para conseguir a transformação, nós precisamos nos livrar das desculpas. Se alguma desculpa está impedindo você de mudar, pega essa ideia falsa, pega essa desculpa e substitua ela pela verdade. Pare de dar desculpas para você mesmo. Jesus virou para aquele homem depois que ele deu a desculpa. Ele falou assim, então, levanta, pega a sua cama e anda. Sai desse lugar, para de se desculpar. Só para de ficar querendo buscar um milagre num ambiente onde você não consegue encontrar, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, de maneira alguma, vai ficar doente, vai fugir, vai se perder. Abandone as suas desculpas e encare a realidade. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas para mudar. Você vai precisar abrir mão de algumas ideias para mudar. Você tem que abrir mão de alguns caminhos que você está seguindo para mudar. Porque Deus coloca uma ideia nova na sua frente, Deus coloca a verdade diante de você. Deus trouxe uma ideia para mudar o mundo. E nós não conseguimos mudar o mundo com guerra, com força. Nós mudamos o mundo com ideias, com atitudes. A gente está vendo uma crise no Brasil agora. Como que a gente vai mudar o Brasil? Só gritando? Batendo panela? Indo para a rua? Não é só assim não. Como que a gente muda o Brasil pensando o Brasil de forma diferente? A gente vai ter eleição agora. Aí a chance de mudar. Ninguém lembra na hora da eleição. Porque você vende você mesmo. Você é dominado pelo dinheiro. Alguém paga pelo seu voto. Você é dominado pelos seus olhos. Alguém te encanta com uma propaganda. E de repente você esquece tudo o que passou até aqui. E você volta para o mesmo buraco de novo. Por quê? Porque você não consegue entender a verdade. Abandone as suas verdades, as suas ideias falsas, e pegue a verdade de Cristo e siga. Tome cuidado com o seu coração. Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Qual é a informação que está dentro de você? Não o que está por fora, não a aparência, mas o que é que está aqui dentro? O que é que está guardado no seu coração? O que é que está guardado na sua mente? Porque é a sua mente que conduz a sua vida. É a sua mente que conduz a sua jornada. Se você não mudar a sua mente, você não consegue mudar nada à sua volta. Porque tudo começa e termina na mente ou no coração. Quando eu entendo essa verdade, eu começo a mudar o meu coração. Porque o diabo, quando ele dominou a humanidade, onde ele começou esse domínio? Aqui. Deus criou o homem, e a gente pode até fazer uma comparação com um computador. Eu tenho na minha mão um celular. Esse celular tem aqui dentro dele uma coisa chamada HD, uma memória. E é nessa memória que está guardada a informação que você vê na tela. Quando eu aperto o botão aqui, mostra na tela o que está onde? Aqui dentro. O que está guardado aqui dentro. E nem sempre eu posso acreditar no que está na tela. Eu aperto a tela aqui e aparece no meu telefone, por acaso, um momento feliz meu com a minha esposa. Mas será que só tem aqui dentro esses momentos? Será que eu posso acreditar no que eu vejo na tela? Porque a tela pode enganar, as aparências enganam. Mas nós temos que cuidar do nosso coração. O problema não está na tela. O problema está no coração. Não adianta você querer ter uma tela bonitinha, ter uma aparência de um cristão saudável, se na verdade o seu coração não crê em Deus, se você não acredita de todo o seu coração. Isso quer dizer o quê? Entrou um software malicioso ali, um vírus. E quando entra um vírus no seu computador, o que você tem que fazer com ele? Convive com ele? Aprende a viver, né? Vira um pet, um animal de estimação. Quando entra o vírus no seu computador, você faz o quê? Apaga ele. Pastor, mas não dá para apagar, ele entrou em todos os lugares. O que você faz? Formata tudo. Pega o HD e volta ao original de fábrica. É isso que Deus propõe para nós. Deus olhou para a humanidade, viu que a humanidade estava longe dele. E aí Deus falou: não tem jeito para a humanidade, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o fabricante lá. E aí Deus mandou o exemplar do fabricante, ele mandou Jesus. E Jesus veio com uma ideia nova. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra. João capítulo 1, leia em casa depois, hoje ainda, quando você chegar em casa. Leia o capítulo 1 da carta de João, a carta de João, do Evangelho de João. Capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aqueles que creem nele são transformados por ele. Por quê? Essa é a ideia original de Deus. É isso que Deus restaura em você. Quando Adão pegou do fruto, ele recebeu um vírus de um querubim caído e desempregado. Um anjo desempregado caiu do céu. E quando Adão pegou do fruto, ele recebeu daquele vírus. E Adão vivia no jardim do Éden com pureza, com transformação. Estava lá ele e Eva nus, porque havia liberdade naquele lugar. Havia pureza naquele lugar. E quando ele pegou o vírus, Deus chegou para falar com Adão e falou: Adão, cadê você? Adão falou: estou aqui escondido. E Deus: por que você está escondido, Adão? Quem falou para você isso? Porque eu estou nu. Quem te contou que você está nu? Quem colocou essa informação? Vírus. Não foi assim que eu te criei. Mas eu tenho vergonha, medo, vergonha. É vírus, não é a essência de Deus. Porque no amor de Deus, o amor de Deus lança fora todo medo. Nós temos que enfrentar os nossos problemas com coragem, porque nós não lutamos pela nossa força, nós lutamos pela força de Deus. Pense em Davi, quando Davi derrotou o gigante. Davi chegou e estava 40 dias o gigante afrontando o povo de Israel. E Davi chegou e falou: por que vocês não derrotaram esse gigante ainda? Todo mundo: quieto, moleque, para com isso. Mas por quê? Ele está afrontando Deus. Davi não tinha força, estatura, energia. Ele não podia resolver o problema no peito, mas ele sabia a quem ele servia. Ele confiava em Deus. Davi tinha um software original de fábrica. Davi entendia o tamanho dele. Ele falou: vamos derrubar esse gigante, vamos resolver esse problema. Talvez você está aí com medo na igreja. Espera aí, não expõe isso não. Não fala não, ó, fica quietinho. A gente está aqui com o nosso espaço ainda. E aí chega um Davizinho cheio de energia e fala: vamos derrubar esse gigante. Não mexe com isso não, pelo amor de Deus. Isso é um paradigma, vamos quebrar o paradigma, vamos entender o poder de Deus. Não, não é assim não. Como não é assim? O inimigo está afrontando a nossa igreja há quantos anos? A nossa igreja mudou. A igreja nossa, não, a igreja no mundo deixou de ser uma arma de ataque e passou a se defender do diabo, passou a ser alvo do diabo. Mas a igreja de Jesus Cristo, a ordem de Jesus é: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós é que vamos atacar o mundo, nós é que vamos invadir o espaço deles. E a igreja está lá fechadinha, com medo, porque pegou um vírus, está infectada. A sua mente é dirigida pelos seus pensamentos. Então você tem que apagar esse vírus que entrou no seu coração e receber um download de Deus. E Deus diz para você: nada é impossível. Deus diz para você: nada é impossível. Essa é a palavra para você. Se você vier até aqui com medo, angustiado, assustado, preso no passado, achando que não tem como resolver os problemas da sua vida, eu quero dizer para você, eu quero que você receba um download do céu agora. Baixa na sua vida aqui, ó, no seu software, na sua mente, no seu coração. Receba a palavra de Deus. Para Deus, nada é impossível. Você vai acreditar ou não vai acreditar? Se eu acredito em Deus, se eu acredito no Espírito Santo de Deus, se eu acredito mesmo num mundo desesperado como nós estamos, mesmo em meio a tanta dor e angústia como nós estamos vivendo, eu preciso acreditar em Deus. E quando eu acredito em Deus, eu me rendo ao poder dEle. Fala comigo: se renda ao poder de Deus. E este é o terceiro ponto de totalização dessa reflexão hoje. Eu preciso me render ao poder de Deus. Se você não acreditar que você pode mudar, se você não acredita que você pode mudar, você até tem razão em partes, porque você sozinho não pode mudar. O seu poder é limitado, sua força de vontade não é suficiente. Mas para isso, para uma mudança total acontecer na sua vida, você precisa crer no único que é suficiente para mudar você, que é Jesus Cristo. Eu tenho que crer no Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito que tem o poder de mudar minha vida. Não é? Existem muitos espíritos aí pelo mundo que querem entrar na sua vida, querem mudar você, mas eles não têm poder sobre a sua vida. Quando eu confio no Espírito Santo de Deus, esse é o Espírito que eu acredito no Espírito Santo. Você crê ou não crê? Você crê em Deus ou não crê em Deus? Você crê em Jesus ou não crê em Jesus? Você crê na ressurreição ou não crê na ressurreição? Se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Eu não vou lutar com a minha força, mas como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 29, que diz assim: é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo em mim. Eu luto com a força de Cristo, é com a força dele que eu luto, é com a força dele que eu trabalho. A mudança não vai gastar toda a sua vida e sua força, mas se você fizer com a força de Deus, se você tentar mudar no seu peito, na sua força, você vai desgastar toda a sua vida e não vai conseguir mudar nada. Agora, como Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, verso 13: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Deus não te criou desse jeito, Deus te criou de outra maneira. Deus não te criou com medo, Deus não te criou como um fugitivo, Deus não te criou como um assustado. Deus não te criou para fugir. Deus te criou para vencer. Deus te criou para lutar. E com a força que Ele te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Fala comigo: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Deus quer restaurar em você o padrão original de fábrica, que você possa dizer: nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível. Nada é impossível para a minha vida, nada é impossível para o meu ministério, nada é impossível no meu coração. Em Deus tudo é possível. Se coloque em pé onde você está, feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que tudo é possível para o Senhor. Eu creio que tudo é possível para aqueles que creem no Senhor. E eu creio no Senhor, eu espero no Senhor, eu acredito no Senhor, eu acredito no Teu Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus.